Ok, nós estamos agora com nova folha e novo capítulo também na Bíblia. Estamos agora em 1 Reis 21. Acho que todos sabem, mas assim, é importante lembrar, se você não pegou a última aula, que já faz tempo, né? Estamos aqui vários domingos sem aula, mas se você não pegou a última aula, que nós finalizamos o capítulo 20, está no site da revista Impacto, você pode ouvir ou você pode encomendar para fazer o CD também. Nós estamos falando sobre, já mencionamos algumas vezes, que esses últimos três capítulos de 1 Reis representam três oportunidades que Deus está dando para o rei Acabe. E eu acho isso muito significativo. Eu penso que se Deus deu tanta chance, é lógico que Deus age com cada pessoa de uma forma diferente, não tem uma maneira de comparar exatamente, não tem uma maneira de prever exatamente o que Deus vai fazer com cada um de nós, mas se Deus deu tantas oportunidades para o rei Acabe, que parece que não tinha muita coisa para aproveitar no coração dele, sem dúvida alguma Deus dá muitas oportunidades para cada um de nós também. O problema é que às vezes a gente não percebe que Deus está nos dando oportunidades. Então a gente nem sabe que nós estamos perdendo oportunidades, porque a gente nem está percebendo. Não tem nenhum versículo, não tem nenhuma explicação disso aqui nesses textos. Deus estava dando uma chance. Eu estou concluindo isso, né? Eu acho que vocês podem ir vendo comigo como Deus deu chances. Deus deu uma chance muito grande. Só lembrando rapidinho da última aula, Deus deu grandes livramentos para o rei Acabe, mas ele deixou o rei da Síria, que representa a pessoa que estava sendo usada por Satanás para atacar o povo de Deus. Ele fez uma aliança com aquele rei, ele não agiu de acordo com a vontade de Deus, e ele não fez a pergunta-chave, que é: quando Deus faz o bem na sua vida, você não pergunta por quê. A gente pergunta muito quando acontece uma coisa ruim, mas a gente não pergunta quando Deus está nos abençoando, quando Deus está nos dando portas abertas e abençoando, trazendo livramentos, abrindo caminhos novos para a nossa vida. A gente não costuma perguntar: Deus, o senhor tem algum propósito? Porque Deus tinha um propósito com Acabe. Ele queria que Acabe acabasse com o rei da Síria, né? Ele queria que Acabe tomasse uma posição contra o rei da Síria, e Acabe não estava nem aí, ele não queria nem saber o que, que Deus queria na vida dele. Então, foi uma oportunidade. Deus ainda mandou o profeta para ele, para explicar. Então Deus estava dando chances para Acabe acordar, para ele ver o que, que ele estava fazendo e para ele mudar. E nesse capítulo que nós vamos começar hoje, você vai ver outra oportunidade, vai ficar até mais claro aqui para vocês como é uma oportunidade que Deus estava dando para ele. E no capítulo 22 vai ter uma terceira oportunidade. Então são três oportunidades que Deus está dando para Acabe, mas no final da história dele, Deus está dando chances para o rei Acabe mudar, para o rei Acabe acordar, para ele voltar para Deus. E isso eu nem estou contando o capítulo 18, quando o rei Elias, quando o profeta Elias chegou e Deus demonstrou do céu quem era Deus. Isso foi uma enorme oportunidade que Deus estava dando para Acabe. Nem estou contando isso, isso faz parte mais do início. Mas agora, no final da história de Acabe, em sequência aqui, esses três capítulos, Deus está dando para Acabe três oportunidades para ele acordar, para ele voltar. E é o que Deus mais quer, não é só para salvação. Você já conhece Jesus, já anda nos caminhos de Jesus, mas a gente costuma andar dormindo. Nós somos um monte de sonâmbulos, né? A gente anda meio dormindo, a gente não tem uma percepção do que Deus quer. A gente anda pela vida seguindo impulsos, achando que está fazendo mais ou menos, a gente não acorda. Então, uma das grandes coisas que Deus tem que sempre fazer na nossa vida é nos acordar, é chacoalhar, dar uma sacudida e se, ó, acorde, veja o que está acontecendo. Então, Deus faz isso com indivíduos, Deus faz isso com sociedades. 11 de setembro de 2001 foi uma coisa que Deus fez para tentar acordar o mundo inteiro, e vai assim, Deus está sempre tentando acordar as pessoas do sono em que nós estamos, ok? Então, Deus está tentando fazer isso. Essa história do capítulo 21, acho que bastante gente conhece, o capítulo 20 era um capítulo que, pelo menos eu tenho a impressão que quase ninguém lembra, é uma daquelas histórias que passa meio batido assim, muitas pessoas nem lembram muito da história do capítulo 20, não é uma das histórias conhecidas da Bíblia. Agora o capítulo 21, essa história de Nabote é mais conhecido, eu acho, né? Uma história mais conhecida, é uma das tragédias. Olha, se quer ler uma história trágica, é essa aqui. É uma história trágica, difícil de entender do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do povo de Deus, que nós vamos ver aqui uma pessoa fiel a Deus que foi brutalmente, injustamente assassinada pelos governantes. Você quer um exemplo do que é um governo, governantes que não têm temor de Deus? Tem um monte de fatores aqui nessa história que nos mostram até onde. Tem coisas, né, obviamente, na história tem coisas mais macabras, mais terríveis, mais massificadas, mas o mal, você quer ver o mal numa pessoa que governa, né? A história mais recente, a gente tem o exemplo de Hitler, e tem muitas histórias, nem todas tão conhecidas. As pessoas que não leem muito talvez não saibam muito sobre Stalin, mas Stalin na Rússia matou muito mais gente do que Hitler. Mao Tse-tung na China, e temos exemplos, né? Uganda, Idi Amin, aquele ditador. Recentemente nós vimos uma pessoa que nem é o governante, mas vimos um vídeo chocante de uma pessoa que, assim, líder de uns rebeldes em Uganda, que vai pegando crianças e mandando, fazendo matar, fazendo as meninas ser escravas sexuais. É assim, a maldade parece que chega a um ponto que você fala assim, o mal encarnou nessa pessoa. E é interessante que, eu só vou dando algumas coisas mais gerais, depois nós vamos começar a ver os detalhes, mas duas vezes nesse capítulo 21, nessa história aqui, duas vezes usa a expressão que nunca houve alguém como Acabe que se vendeu para fazer o mal. Então ele usa essa expressão, a pessoa se vendeu, é uma entrega, porque o mal e o bem lutam entre si, em qualquer um de nós, existe o mal em nós, na nossa natureza, e até em pessoas que parecem ser muito más, se você for conhecer, existem alguns elementos de bondade, né? Se você for conhecer as pessoas, assim, existe alguma coisa, você tem que procurar muito, né? mas geralmente as pessoas são uma mistura. Agora, tem pessoas que se entregam tanto para o mal, que parece que você não consegue mais achar o bem naquela pessoa. Então, até ele fala sobre Acabe, esse capítulo é um capítulo bem interessante, porque fala que nunca houve alguém que se vendeu como Acabe para fazer o mal, e no entanto esse mesmo Acabe, nesse mesmo capítulo, ele tem um elemento de Deus na vida dele, porque ele pega a palavra que Elias dá, uma palavra de juízo, uma palavra séria sobre a vida dele, ele assim, não é um arrependimento total, com certeza não foi uma coisa completa, mas ele se arrepende. Então ele não era uma pessoa 100% má, ok? Então é um capítulo bem interessante, e eu quero principalmente hoje, nessa parte de hoje, no início dessa história, eu quero explorar um pouco com vocês sobre essa causa, a raiz do mal, de onde veio essa história que termina com uma coisa tão terrível que assim, a gente até pergunta, Deus, por que, que o Senhor não desceu do céu? Por que, que o Senhor não fez uma coisa para impedir esse mal? Como que um homem temente ao Senhor pôde ser tão injustamente, até no nome de Deus, essa pessoa foi injustamente assassinada, foi morta na frente de toda a comunidade, foi apedrejada, parece essas histórias que a gente lê hoje do Irã e de outros lugares, que as pessoas fazem uma execução pública de uma pessoa que não fez nenhum crime. Como que isso pode acontecer? Então, mas o que eu quero começar examinando com vocês é esse mal que chegou a esse auge, que chegou a esse fruto maligno na vida de Acabe e Jezabel, esse mal, como que começa? Ele começa do mesmo jeito que está no coração de cada um de nós. Então, preste atenção, porque pode ter um Acabe dentro de você. Mas é sério, a gente precisa enxergar aonde está a raiz, onde está essa semente maligna, ok? Então vamos, eu vou ler a história inteirinha, porque pode ser que vocês não se lembrem, então eu vou ler a parte da história para vocês pegarem bem os acontecimentos, aí nós vamos começar a comentar. Depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, só para vocês se situarem um pouquinho, Samaria ficava num local, e essa planície de Jezreel ficava não muito longe, mas não era no mesmo local. Então, inclusive naquele capítulo 18, que fala sobre o fogo que caiu sobre o altar e tudo, ele também fala ali que Acabe tinha um palácio também, porque tinha a planície de Jezreel, que é uma planície bem grande, e tinha uma cidade chamada Jezreel. E Acabe tinha um palácio em Samaria, que era a capital das 10 tribos, ele tinha um palácio em Samaria, e não sei se era 20 e poucos quilômetros de Samaria, tinha essa outra região, e Jezreel, e Acabe tinha um palácio lá também. Então essa vinha, não, ele fala assim, rei de Samaria, mas o palácio que a vinha ficava vizinha não era de Samaria, era desse outro lugar. Só para, tem gente que nem liga para geografia, mas assim, se você quer se localizar, são dois lugares diferentes, ok? Então assim, isso é importante mais no sentido de pensar que Acabe, ele é o rei, ele tem tudo que ele quer. Ele explora, com certeza, eles já exploravam o povo, tiravam impostos, tinha palácio. Ele não tinha só um palácio, ele tinha dois palácios, pelo menos. E a Bíblia não menciona muito, mas até quando nós estivemos em Israel, tivemos um lugar que a gente pronuncia Megido, mas eles falam Megido, lá tinha inscrições que falavam assim que o rei Acabe fez muitas construções. Né, e bem no final do, só para vocês confirmarem isso, no capítulo 22, versículo 39, 1 Reis 22, 39, assim, no resumo de tudo que Acabe fez, fala assim, quanto ao restante dos atos de Acabe, tudo quanto fez, a casa de Marfim, a gente nem sabe onde ficava essa casa de Marfim, a casa de Marfim que ele construiu, todas as cidades que edificou. Então Acabe, que a parte da história bíblica que a gente conhece é mais essa parte aí da que tem relação com Elias, que tem relação, né, com Jezabel, até a gente tem uma imagem, inclusive dessa história que nós vamos ler hoje, né? Tem uma imagem de Acabe como um cara banana, um cara que não mandava nada, um cara que não tomava frente. Então você tem uma ideia de, assim, correta até, de Acabe com uma pessoa que ele não sabia tomar liderança, quem mandava mesmo era Jezabel, mas aqui a gente descobre que ele gostava de fazer construções, ele era um empreendedor e por isso que ele quer a vinha do coitado de Nabote, ok? Então ele fez muitas cidades, muitas construções, ele era um cara que fez bastante coisa nessa área. Então voltando para capítulo 21, ele tinha, então tinha esse Nabote que tinha uma vinha do lado do palácio de Acabe em Jezreel. Versículo 2, disse este a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha, ao lado da minha casa. Todo mundo, né, assim, tem uma casa aqui, eu vou comprando em volta, é uma coisa natural. Quem gosta de ir aumentando as propriedades, não quer aqui e acolá, quer juntando, formando uma terra só, né? É, fica ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Inicialmente, o cara, super correto, fazendo uma proposta decente, né? Não era indecente, fazendo uma proposta decente, ó, eu te dou uma propriedade melhor do que essa, ou se você não quer outra propriedade, eu te dou em dinheiro. Versículo 3, porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, essa palavra aqui é o nome de Deus, de aliança, Yahvé, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Depois a gente comenta sobre isso. Então Acabe veio desgostoso e indignado. Olha, eu quero que vocês observem, isso aqui é bem interessante, porque no final do capítulo anterior, quando tinha acontecido todas aquelas coisas lá, que Deus livrou Acabe, quando não tinha nem chance, foi por milagre, Deus deu livramento, e no fim Acabe vai e faz uma aliança com o rei que atacou, que quis destruir Acabe e todo Israel. Acabe faz uma aliança com aquele rei da Síria, e Deus mandou o profeta, que fez uma encenação dramática, um teatro que hoje as pessoas se pintam, né, para fazer teatro. Esse profeta foi ferido, sangrou, fez uma ferida verdadeira para ir mostrar ao rei o que o rei tinha feito de errado. E Acabe, né, desperdiçou essa oportunidade que Deus deu para ele. E no último versículo do capítulo 20, versículo 43, usa as mesmas duas palavras. Foi-se o rei de Israel para sua casa, na minha tradução aqui diz, desgostoso e indignado. Parece que tem uma outra tradução que fala aborrecido e irritado, né? A primeira palavra, desgostoso, na verdade é uma palavra que significa assim, emburrado, né? Sabe, assim, a pessoa assim, né? Não posso fazer nada, assim, porque emburrado é a pessoa que fica emburrada, é a pessoa que não consegue tomar uma ação, né? Você está diante de uma situação que você não consegue fazer nada, mas você, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer nada. Então foi assim que ele se sentiu na frente do profeta. Provavelmente naquele momento Acabe queria matar aquele profeta que falou mal dele, e tinha um pouquinho de temor de Deus, então ele embora rei, ele não fez isso. E agora também, aqui você vê, Acabe é um homem que quer, ele quer aquela vinha. Ele podia ter muitos outros lugares, mas ele quer aquele lugar. Ele já decidiu que aquele que é o lugar ideal, esse lugar eu preciso, eu quero para mim. E ele estava disposto a pagar o preço, ele é o rei, ele tem dinheiro do povo, não tem importância, né? Eu vou comprar essa vinha para mim, né? Eu vou pegar isso, eu quero. Então, inicialmente, eu vou usar medidas corretas, medidas, como é que fala? Legais, né? Vou usar medidas legais. Só que Nabote não quis. E ele falou assim, você tem que admirar esse Nabote, porque ele falou com o rei, em termos assim, não tem negociação, não vamos dialogar, me livre o Senhor Jeová de fazer uma coisa errada, de fazer uma coisa que Deus proibiu. Depois eu vou mostrar onde está isso, mas ele estava seguindo. Gente, nessa época a gente tem uma imagem, e provavelmente a maioria do povo era assim, a gente tem uma imagem que lei de Moisés aqui, nas 10 tribos, os reis, tudo desde o tempo de Jeroboão, os reis seguindo no caminho de, né, fazendo aquela, né, aquela, é, aquele outro caminho, e agora também Baal, né, é, os bezerros de ouro, e fazendo as coisas totalmente fora da lei de Deus, dá a impressão que o povo de Israel não está nem aí com a lei de Deus. Mas lembra o que, que Deus falou com Elias? O que, que Deus falou com Elias lá no Monte Sinai? Tem 7.000 pessoas que não dobraram o joelho a Baal. Eu acho que Nabote era uma dessas pessoas, porque ele fala de Jeová, ele não tem medo de falar com o rei Acabe, porque eu acho que o rei Acabe não gostava nem de ouvir o nome de Deus, e ele é um homem que conhece a lei de Deus, até num aspecto que talvez para nós não seria tão conhecido, mas na lei de Moisés, em Levítico e depois também em Números, Deus fala, não é para perder a herança de seus pais, é para vocês guardarem, para passar para os filhos, não é, no máximo se você tem dívida, você vende temporariamente, no ano do jubileu volta para você, porque as heranças devem permanecer em cada família. Então isso deve ter muitos significados, não sei se nós vamos poder explorar muito, mas ele era um homem temente a Deus, e ele falou com a autoridade de Deus para Acabe. O que, que Acabe ia fazer? Assim, eu não vou fazer isso, porque isso é contra a vontade de Jeová. O que, que Acabe vai fazer? Acabe está aí, sem saída, então ele volta para casa emburrado. Você acha que... Eu estou usando umas palavras mais fortes, mas eu acho que são palavras que expressam mais. Eu vou usar uma outra. A gente usa uma palavra mais para criança, mas você deve saber que adulto também faz isso. Birra. Isso aqui, as crianças fazem birra de um jeito. Os adultos fazem birra de um outro jeito, mas é birra do mesmo jeito, ok? É birra. E quem não aprendeu com a vara pequena, quando pequeno, a não fazer birra, continua fazendo birra quando é adulto. E é terrível isso. A gente faz birra até com Deus. Faz greve. Outra palavra que você pode usar é greve, né? Porque ele foi fazer greve na casa dele, né? É bem interessante, né? Porque Acabe, né? Acabe é o chefe da casa, né? Devia ser, né? Mas ele não é, né? Então, que você faz birra quando você tem alguém que você pode pressionar. Você não faz birra para ninguém. Para quem que você faz birra? Birra é criança fazendo com os pais ou alguém fazendo com a autoridade, né? Você pode fazer birra com o chefe, você pode fazer birra com o professor, né? Você pode fazer birra com alguém que você não tem a força, você não tem a força para mudar, mas você usa uma outra maneira, né, de fazer pressão. Então, se Acabe é o chefe da casa dele, ele não tem para quem fazer birra, mas ele não era o chefe da casa dele, né? Então, ele faz birra para quem mandava, quem que mandava lá, né? Então você vai ver na história, né? Para quem que ele estava fazendo birra. Então, guarde-me o Senhor de que eu te dei a herança de meus pais. Versículo 4. Então Acabe veio desgostoso, emburrado, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara: não te darei a herança de meus pais. Como que ele fez a birra? Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Então você tem que imaginar a cena. Tem a hora de comer, hora oficial, tá o rei, tá a rainha, estão os servos, né? Os reis sempre tinham uma mesa com bastante gente. Então Jezabel vai na hora da comida e o maridão não está lá. Cadê o rei? Está na hora de comer, né? Tem que comer junto e tal. Cadê Acabe? Ah, ele não chamamos, mas ele não quis vir. Aí vai a rainha, vai lá para o quarto e Acabe está lá com o rosto virado, emburrado e não quer comer. Não quero comer. Mas é muito engraçado. Não quero comer. Aí veio ter com ele Jezabel. Olha, Jezabel, ela é mandona, mas ela sabe ser doce também. Olha só como até coloquei na folha, ela é uma ajudadora idônea, né? Essa ajudadora idônea para fazer o mal, né? Ela é mandona, ela que dá as cartadas. Você tem várias situações na história que mostram isso, mas essa história aqui é onde você vê o casal. Essa história na Bíblia, assim, ele abre uma janela para a gente olhar dentro da vida íntima de Acabe e Jezabel. Essa história aqui é tremenda para você conhecer as personagens, né? Então, Jezabel vem com doçura. Oh, maridão, o que aconteceu? Por que está teu espírito tão desgostoso? Você não quer comer pão? Parece até uma, né, uma esposa exemplar, né? Respondeu-lhe ele. Agora, quando você tem a narração da história, do que realmente aconteceu, e alguém reconta, é muito, você sempre tem que comparar. Nós sabemos que está escrito aqui, nós sabemos o que Nabote falou com ele. Agora, o que que Acabe vai falar com Jezabel? Qual que é a história dele? Por que que você não quer comer? Respondeu-lhe ele, eu não quero comer, porque eu conversei com Nabote, o jezreelita, falei assim, dá-me a tua vinha por dinheiro. Ele coloca todas as razões dele. Eu ofereci dinheiro, eu ofereci uma vinha melhor do que a vinha dele, e ele simplesmente falou, eu não te darei a minha vinha. Não que Jezabel fosse ficar impressionado com o nome de Deus, mas ele não conta que Nabote não quis dar a vinha porque ele quer ser fiel a Deus. Ele nem fala sobre isso. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, você é rei ou não é rei? Quem é você? Você é o rei. Você está aqui, emburrado na sua cama, porque um João ninguém não dá para você o que você está pedindo. Você é um bobão, você, né? Mas ela não usa assim, ela faz essa pergunta, mas por que Acabe estava fazendo birra? Porque ele sabia quem era. Assim, agora eu estou acrescentando coisas, né? São minhas percepções, mas eu, como eu falei assim, ninguém faz birra para não fazer para ninguém, né? Você já viu uma criança fazendo birra e depois olhando para ver se alguém tá vendo fazer a birra, né? Porque se alguém não está vendo fazer a birra, se alguém não está ouvindo a birra, não adianta, eu estou desperdiçando o meu choro, né? Você já viu assim, aquele choro que não tem lágrima nenhuma, né? Assim, a criança chora e olha para ver se alguém está sendo impressionado, porque se não está, eu estou perdendo o meu tempo, né? Estou perdendo o meu esforço. Então você não faz a birra para ninguém ver. Ele estava fazendo a birra porque Acabe, ele não tem coragem, ele não faz as coisas, mas ele sabe que tem alguém que faz. Ele talvez não estivesse pensando que Jezabel ia matar Nabote. Eu não sei o que foi, né, o que estava no coração de Acabe, a gente não pode dizer, mas de alguma forma ele estava fazendo uma greve. Eu penso que era para Jezabel, posso estar errado, né? Estou desgostoso assim, tal, vou ficar aqui fazendo uma greve. Ou ele estava fazendo isso realmente para a pessoa que sempre tomava as iniciativas e fazia as coisas acontecerem, ou ele simplesmente estava, uma outra possibilidade é que ele estava daquele jeito, e é isso assim, até que eu acho que uma liçãozinha para a gente perceber, ele estava em depressão, agora vou usar uma outra palavra, né? Ele estava em depressão porque ele não conseguiu o que ele queria. E a gente tem que prestar muita atenção nas nossas depressões para ver se não tem uma boa raiz disso, porque isso é uma grande causa de depressão. A gente fica mal, é mais assim, essas depressões passageiras, né? Assim, você fica assim, chateadão com alguma coisa, por que eu estou mal hoje? É porque eu não consegui aquilo que eu queria. Então, a depressão é muito ligada com o eu, né? Então é uma outra coisa para você assim, analisar. Eu tô querendo, eu acho que essa história não vai ter edificação para nós se a gente simplesmente pensa, ah, mas também Acabe e Jezabel, eles eram uns terríveis, né? Eles eram capetas mesmo, né? Isso não sou eu não sou assim. Gente, a gente não pode pensar assim. Essa história, nós estamos procurando, na história do Velho Testamento, as coisas que nos revelam o reino de Deus, as coisas que revelam como que Deus traz o seu reino, o que é o reino, quais são as figuras do reino de Deus no Velho Testamento. Mas para entender o reino de Deus, Deus demonstra muito aquilo que não é o reino de Deus. Então nós descobrimos muito sobre o verdadeiro reino através de ver o contrário, através de ver o contraste. Então aqui nós estamos vendo uma coisa que foi terrível, que claramente eu e você, o mal que está em nós, assim, a gente não está nesse ponto, né? A gente nunca deixaria chegar a esse ponto, então a gente descarta, assim, não, eu não faria isso. Mas na verdade a raiz do mal, essa raiz, o que, que está movendo Acabe, é uma coisa que está presente em todos nós, que são desejos, cobiças incontroláveis, que podem nos levar a fazer coisas erradas também, né? A cobiça tem um poder muito grande e a gente precisa prestar atenção. E eu só quero também dar um ponto aqui que eu acho que é importante. Jezabel foi uma ajudadora idônea, né? Assim, ela foi a pessoa perfeita para levar Acabe a conseguir o que ele queria. Ela fez de uma forma terrível, ela foi assim, sem coração, implacável, cruel. Mas gente, eu quero que vocês prestem atenção, relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, pais e filhos, amigos, os relacionamentos próximos, nós deveríamos ajudar uns aos outros a vencer nossos desejos de cobiça, de coisas que nos levam para o mal. E muitas vezes, né, no relacionamento conjugal, que é o exemplo mais comum, muitas vezes nós fazemos muitas vezes da maneira errada. Às vezes nós vamos contra a esposa, vai contra o marido vai contra a esposa, e uma das reclamações que eu sei que é bem comum é: poxa, né? Você que devia estar do meu lado, está contra mim. Não é uma coisa que os casais falam muito? Eu estou contando essa história e você também está contra mim. É lógico que tem que saber como fazer, e tem que ser um contra que não seja contra no sentido de criticar, de acusar, de não ajudar. Mas o que eu queria mostrar, assim, Jezabel fez a coisa errada. Vamos entender isso. Ela chegou e incitou, aliás, só para você ver o que a Bíblia fala sobre isso, nesse mesmo capítulo, versículo 25, né, um desses textos que fala que Acabe se vendeu, olha aí, 21, 25. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então Acabe era responsável, mas Jezabel também era responsável, porque ela instigava. E eu só queria chamar a atenção para o fato, assim, isso aqui é o errado. Vamos pensar no certo. O que, que é o certo? Acho que é Provérbios que fala assim: fiéis são as feridas de um, não sei se fala de um irmão ou de um amigo, né? Em Provérbios, né? Fiéis são as feridas. O amigo, o irmão, aquele que está em aliança verdadeira, ele pode até machucar por falar a verdade com você. Mas como é importante, se nós não tivermos pessoas do nosso lado, porque é difícil, não é sempre que a gente consegue enxergar a cobiça do nosso próprio coração, não. Tem coisas que são sutis, tem coisas que são encobertas, que a gente não consegue ver. Se nós não tivermos pessoas próximas, e o casal devia ser assim, o filho, mesmo o filho para o pai, não é só o pai para o filho, os filhos, à medida que amadurecem, eles podem falar com os pais, os irmãos podem falar um com o outro, o amigo, ah, eu não vou falar isso com o amigo, ele vai ficar bravo comigo. Gente, que amizade é essa? Você não pode falar uma verdade. Claro que tem que ser falado em amor, claro que tem que ser falado por alguém que realmente quer seu bem. É horrível você ouvir uma acusação de quem está querendo assim, tipo, te humilhar. Não, não é nesse sentido. É uma pessoa que quer o bem, é uma pessoa que vai chegar e falar assim: olha, você está correndo atrás de uma coisa errada, você está buscando satisfazer um desejo errado, e isso não é de Deus. Então, Jezabel fez o contrário. Só estou querendo mostrar o outro lado, né? Assim, ela chegou e falou assim: ah, mas você pode ter tudo que você quer. E aí ela não fala assim, tipo assim: você é homem ou não é homem? Vai lá atrás e pega. Não, ela fala assim: pode deixar comigo, eu vou conseguir para você. E eu, como estou falando, eu acho que isso aqui, pelo tipo de história, eu acho que não era a primeira vez. Você pode notar isso aqui, assim, isso aqui parece que era, por isso que eu acho que Acabe estava fazendo uma birra, né, porque ele queria que Jezabel tomasse a frente, ele não tinha coragem de fazer isso ele mesmo, e depois você vai ver o que ela fez, ok? Versículo 7 então: você é rei ou não é rei? Levanta-te, não, ela não falou assim: você faz, não, levanta, vai comer tranquilo, porque você vai conseguir o que você quer, levanta-te e come. Alegre-se o teu coração, eu te darei, ó, você vai me dever essa, né? Eu te darei a vinha de Nabote o Jezreelita. Se Acabe imaginava, se ela contou o que ela ia fazer, não sei, a história não conta. É tipo assim: você vai lá comer, ela está tratando como criança, ele fez birra de criança, ela está tratando como criança. Vai lá, come, que vai dar tudo certo, né? Eu vou cuidar de tudo para você, tá? Então, olha o que ela faz. Isso, assim, isso me parece que é uma coisa que ela tinha costume de fazer. Que quem, assim, naquela sociedade, ninguém ia aceitar ordens de Jezabel, assim, é até uma coisa meio engraçada, né? Porque ela tinha que fazer com o nome do rei. Quem era rei era Acabe. Então, ela tinha que fazer com o nome do rei. Mas você vai ver lá na frente que os caras que fizeram o serviço sujo para ela mandaram falar com ela. Numa, assim, ela mandou cartas em nome do rei. Ela mandou com o carimbo do rei. Só que quando eles fizeram, eles falaram assim: vai lá e fala com Jezabel que nós fizemos o serviço. Então, então você vê assim, a coisa era bem feia mesmo, né? Então, versículo 8, ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, mandou as cartas aos anciãos, aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas: apregoai um jejum, ponde Nabote diante do povo. Olha, eles fizeram uma cerimônia religiosa. É um jejum, é um negócio. Gente, tem uma coisa terrível que aconteceu na nossa cidade. Nós precisamos limpar o pecado na nossa cidade, porque senão virá um julgamento. Olha que ponto que chegaram. Que ponto que chegaram. Que ponto de ter um rei e uma rainha como Acabe e Jezabel. Que ponto que chegou para ter anciãos na cidade de Nabote que fossem cumprir o que eles mandaram. Ah, eles tinham que cumprir ordens, né? Mas Nabote não cumpriu. Quem tem coragem para ser fiel a Deus não cumpre. Então, esse é o estado, né, do povo de Deus nesse momento. Então, eles colocaram duas testemunhas falsas. Eu acho que eu não vou muito adiante, que antes de terminar, eu queria só, então, falar com vocês um pouco sobre essa raiz da cobiça, ok? O que deu origem, a toda essa história? Nessa, assim, e inclusive tem uma coisa que eu acho que pelo menos não me lembro de ter atentado antes, que aqui na história fala, eles puseram testemunhas falsas, falaram que Nabote tinha blasfemado contra Deus e o rei e tal. Eles usaram, eles que nem temem a Deus, eles fizeram um procedimento de acordo com a lei de Moisés. A lei de Moisés fala, se tem alguma coisa, você vai acusar alguém, tem que ter pelo menos duas testemunhas. Então eles fizeram, só que eles pegaram, né, que chama filho de Belial, pessoas que não prestam, que não vão falar a verdade, que vão fazer tudo que você manda, pega duas pessoas e coloca para dar testemunho falso. É até uma figura do que aconteceu com Jesus, não foi? É que Jesus também foi julgado e eles pegaram testemunhos para falar coisas contra Jesus no julgamento dele. Então eles puseram testemunhas falsas e depois pegaram Nabote e apedrejaram. Em 2 Reis, não vamos olhar isso agora, mas em 2 Reis tem um lugar que fala que Deus viu o sangue de Nabote e dos filhos dele. Então parece que eles mataram Nabote e a família junto, como se ele fosse aquele Acã, né, que também morreu ele e a família toda. Então, gente, é uma maldade, é uma coisa assim terrível. Agora, o que que deu origem a isso? O que que deu a origem? Tudo começou com Acabe querendo uma outra propriedade para colocar ao lado da propriedade dele. E isso se chama cobiça. Eu só vou ler alguns textos rapidinhos com você no Novo Testamento. Algumas traduções, né, eu sempre menciono isso, porque às vezes a gente lê umas palavras na Bíblia e a gente não sabe direito o que são, né? Então tem uma palavra comprida, complicada, né, no Novo Testamento, que chama concupiscência, tá? Essa palavra significa cobiça. Algumas traduções até colocam cobiça no lugar de concupiscência, mas a melhor palavra, assim, na verdade, essa palavra no original não é necessariamente má, ela é usada para bons desejos também. É mais usado para maus desejos, mas assim, a palavra significa desejo, anseio, né? Deus tem anseios por nós, né? Ele nos ama. Então a grande diferença entre a natureza de Deus e a natureza do homem, a natureza caída do homem, é que nós somos centrados em nós mesmos. Então os maus desejos, os desejos incontrolados, os desejos que são chamados de concupiscência, de cobiça, que é a essência da carnalidade, da carne. O que que é a carne? O que que é a carne que nos leva para fazer o mal? Ah, porque alguém deseja um vício, porque alguém deseja imoralidade. Também, mas eu queria que vocês notassem que a cobiça, ela pode ser por uma coisa lícita. Aparentemente, qual que era o mal de Acabe querer uma outra propriedade? Ele tem um palácio, eu queria mais um terreno para fazer algumas plantações, não tem espaço aqui, eu quero uma outra propriedade. Então, em si, o desejo dele não era mal. Mas nessa natureza, né, que nós temos feito o contraste, a natureza de Deus, que é amar, que é se doar, os desejos de Deus, Deus tem ciúme, mas o ciúme dele não é como nós. Eu tenho ciúme porque eu quero a pessoa para mim e ela não pode querer nada fora de mim. Deus também, assim, o amor dele é um amor que ele não quer que a gente ame outros deuses, mas o amor de Deus visa o próprio bem da pessoa que ele ama. O ciúme de Deus não é querendo mais controle para Deus. O ciúme de Deus é querendo bem para nós, querendo o nosso livramento daquilo que nos faz mal. Deu para entender a diferença? Então o amor ágape é um amor que vai, o desejo ágape vai para outra pessoa. O amor eros, né, o amor egocêntrico, é aquele que só quer para si mesmo. Então, isso é mais profundo do que você falar, ah, a pessoa quer cobiça, né? Você não pode cobiçar o que não é seu, né? Fala nos 10 mandamentos, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo, as terras, etc., os animais, etc. É errado desejar porque não pertence a você. Mas o que eu quero dizer é que cobiça pode ser algo que não é de ninguém, é um desejo, eu quero aquilo. Lógico que aqui na história de Acabe também era algo que era de outra pessoa. E aí que está a raiz da cobiça, que nós sempre queremos, vocês sabem disso, o desejo de possuir é um buraco negro, é um buraco que não tem fundo. Você nunca fica satisfeito. E quando você começa a querer mais e mais, esse mais e mais tem que ser de outra pessoa. Porque não, assim, no, na economia de Deus, não é para uma pessoa ter um monte e a outra pessoa não ter. Então todo esse desejo, então rapidinho, nós não temos muito tempo, mas rapidinho vamos ler alguns desses textos que falam sobre os desejos, porque eu quero que a gente entenda que o que aconteceu com Acabe, que chegou assim a um resultado horrível, horripilante, né? Assim, um resultado da cobiça dele, mas isso pode acontecer nas nossas vidas, em escalas menores. A cobiça traz morte, a cobiça traz pecado. Um desejo que inicialmente pode parecer lícito, pode parecer normal, nos leva a pecar, ok? Então Gálatas, vamos começar em Gálatas. Gálatas capítulo 5, eu vou começar no versículo 13, né? Talvez pulando alguns, né? Mas versículo 13, vós irmãos fostes chamados à liberdade. Tem duas coisas que nos levam, que nos induzem para fora do caminho reto, do caminho que leva a Deus, do caminho do Evangelho, do caminho de Jesus. Tem um desvio à esquerda e tem um desvio à direita. Um dos desvios se chama legalismo. Tinha muito problema de legalismo aqui com os Gálatas, porque eles tinham aceitado o Evangelho, mas os judeus ficavam, vocês têm que cumprir a lei, vocês têm que cumprir a lei. Mas também tem um outro desvio, que é o oposto, é o desvio que nós encontramos muito hoje, tem os dois desvios, sempre, em todas as épocas, mas nós temos muito esse outro desvio, que é, não, em Jesus não tem mais lei, não tem mais, é tudo assim, é aquilo assim que o Espírito Santo, onde tem outro versículo em Coríntios que fala assim, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então tem liberdade, eu posso até, né, assim, não estou nem colocando o meu pensamento sobre isso, estou dizendo assim, as pessoas começam a falar, antes, ah, não, crente não bebe, não vai em baile, não, né, antigamente não ia nem em cinema e tal, então agora não, está tudo livre, pode beber, pode fazer isso, pode fazer aquilo, você estando com o Espírito Santo, você tem liberdade para fazer qualquer coisa. Então, uma chama licenciosidade, você está livre para fazer o que você quiser, e a outra chama legalismo. Então tem as duas coisas que nos tiram para fora do caminho de Deus. Agora eu só queria chamar a atenção para essa palavra liberdade, porque essa é uma palavra da nossa cultura, da nossa geração, principalmente da civilização ocidental, Estados Unidos, Europa, assim, é assim, eu sou livre, eu que mando em mim, eu não preciso obedecer ninguém, eu decido o que é bom para mim. Gente, isso é eu, meu desejo. Você não consegue controlar seus próprios desejos. O grande problema de reis e presidentes e primeiros ministros e todos os governantes, até em escalas menores, é que eles começam a ter poder, que a maioria de nós não tem, né? Assim, ah, eu quero uma coisa, ah, bom, você pode ficar querendo, você não vai conseguir, né? Agora, quem está no poder, às vezes tem condições de conseguir o que quer, e é por isso que o poder corrompe, que você tem o potencial de fazer o que você quer, mas a raiz, meus irmãos, até com aquele que não tem o poder, a raiz está ali, a cobiça está ali, mesmo que você não consiga cumprir, conseguir possuir o que você quer, mas a cobiça nos leva a fazer coisas erradas. A cobiça age em todas as áreas. Então, é liberdade, eu só queria chamar a atenção para isso. Liberdade, nós achamos que liberdade é para eu fazer o que eu quero. A liberdade em Cristo é para fazer a vontade de Deus, amém? E a liberdade de Deus para fazer a vontade de Deus é que nos realiza, é que nos traz a verdadeira felicidade. Ok, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Então, a carne, que é a nossa natureza, a carne não é corpo só, tá, gente? Quando a Bíblia fala carne, não está falando só sobre os apetites carnais. Quero beber muito, quero sexo, quero satisfazer desejos do corpo. Não é só corpo. A carne fala sobre tudo que eu quero para mim mesmo. Por isso que essa palavra que a gente usa, ágape versus eros, eros não é erótico só assim, eros é a natureza de querer para si, isso é que é eros. Então, a carne é eu quero para mim, né? Bob Manfred, aquele da Patrola, ele fala assim, a definição de eros é eu agora, eu e eu não quero esperar também. Acabe não quis esperar, ficou chateado, eu quero, né, birra, eu quero isso para mim, eu não vou ficar, eu não vou comer enquanto eu não consigo o que eu quero. Então isso em maior ou menor escala é uma tendência que nós temos. O mundo capitalista, ele é movido a eros. Os anúncios fazem você querer uma coisa que você não precisa. As vitrines, tudo, aquilo que o outro tem, a comparação com o outro, tudo é, eu quero, puxa, mas isso é mais bonito, eu quero aquilo, eu quero aquela roupa, eu quero aquele aparelho, eu quero aquela, assim, eu não preciso disso, mas eu quero, e é eu agora nós temos assim, você pode fazer em 20 parcelas sem juros, então pronto, eu posso ter agora, né? Então é tudo assim, é eu agora, cobiça da carne. Versículo 17, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então nós temos um problema, nós temos o Espírito Santo dentro de nós que quer uma coisa, e nós temos a carne, que é a velha natureza, que quer outra coisa. Tem uma guerra, e ele falou, é uma guerra, estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O que ele está dizendo aí? Você não consegue fazer o que você quer. Você fala assim, você ouve aqui, nossa, como vocês são espirituais, aqui eu olho para vocês, está todo mundo com, né, assim, eu quero Deus, olha isso, é isso mesmo, tal. A gente sai daqui e começa a ser bombardeado por outras coisas, não é verdade? Por outros contextos, por outras situações, e o nosso coração começa a ser demovido, né, daquela posição. Então é uma guerra, e a cobiça tem força. A força de Deus é superior, mas a gente tem que entender que a cobiça tem força. Então, como o nosso tempo está curto, só quero mostrar aqui, ó. Ele fala, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O que, que ele quer dizer? Vocês não estão debaixo da lei, então pode fazer qualquer coisa. Não, vocês não estão debaixo da lei, vocês podem fazer a vontade de Deus sem ser por mandamento. Não precisa de mandamento. Claro que os mandamentos são importantes para a gente entender a vontade de Deus, mas nós não somos guardados mais pela lei, porque nós podemos fazer a vontade de Deus sem ser por mandamento, é isso que ele quer dizer. Aí ele fala as obras da carne, que tudo tem a ver com desejos, né? E no versículo 22, o fruto do Espírito é amor. Então começa com amor, amor ágape, e aí fala gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e termina com qual? Qual que é o último fruto do Espírito? Uns falam temperança, mas eu gosto da palavra domínio próprio. Só pelo Espírito Santo que nós podemos ter domínio sobre as nossas vontades. E o versículo 24 que diz assim, versículo 23, contra essas coisas não há lei. O que, que você tem que mandar a pessoa que vive pelo amor, pela paz do Espírito Santo, pela longanimidade, pela... Não precisa de lei. Versículo 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, e o que, que é a carne? Com as suas paixões e concupiscências. Então são desejos, ok? E agora Tiago, capítulo 4, rapidinho, só mais uns dois ou três textos, nós estamos acabando. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? De onde que vêm divisões? Por que que tem divisão na igreja? Por que que tem briga nas famílias? Por que que tem desentendimentos? É tudo por causa do Eros. Não vem disto, das paixões que nos vossos membros guerreiam? É desejo por poder, desejo por aparecer mais, desejo por controlar, desejo por ser o que, né? Enfim, todas as coisas que levam para o eu quero, eu preciso, eu desejo e quero agora. Cobiçais, mas nada tendes, matais, isso significa, a cobiça leva a matar, como nós vimos com Acabe. Matais, e hoje na igreja a gente não mata mais, antigamente era até com a espada mesmo, né? Até na igreja, né? Mas hoje a gente não mata mais, né? Graças a Deus, a igreja já melhorou, não está matando mais. A gente mata de outro jeito, né? A gente critica, isola, acaba com a pessoa, isso é matar, né? Então a gente mata de outra forma. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Olha que inferno, né? Isso que é inferno. Você deseja e não consegue. Combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. A gente faz isso com Deus. A nossa vida de oração às vezes é baseada em cobiça. Deus faz isso, eu quero isso, o Senhor me prometeu isso, quero isso para mim, eu agora, quantas orações são eu agora? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres, em vossos desejos. Adúlteros, nossa, ele é meio bravinho esse Tiago, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo... Eu estava pensando, gente, como é importante a gente não tirar o versículo do contexto. Porque todo mundo usa esse versículo para falar que não... Então, toma cuidado, não pode ter muita amizade no mundo. Mas pensa bem no contexto que nós estamos vendo. Ele não está falando sobre ter amizade com pessoas. Você pode comparar isso com Efésios, com outros lugares, você vê que o mundo que ele está falando é o espírito do mundo, os desejos do mundo. Ser amigo do mundo é querer as coisas que o príncipe desse mundo coloca para tirar a gente de Deus. É isso que ele está falando. Adultos e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Então, o Espírito Santo tem ciúme quando Ele vê... Eu queria que a gente entendesse isso, que Deus não tem ciúme naquele tipo possessivo que a gente conhece no nosso coração. O que Ele quer é que a gente não seja destruída pelas coisas que vão nos tirar da fonte de vida que é Deus. Então ele tem intenso ciúme, ele tem desejos, mas o desejo dele não é egocêntrico, o desejo dele é para o nosso bem, né? Para que a gente tenha a verdadeira vida. Ok, volto agora para o capítulo 1, aqui tem um texto bem importante que mostra como que a cobiça desenvolve. Tiago 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Ok, Deus prova, ele não tenta, diferente. Versículo 14. Cada um é tentado. De onde que vem a tentação? Como que a tentação toma posse da nossa vida? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Então, a cobiça, irmãos, todo mundo vai ter que lutar contra ela. Ele em nenhum lugar lhe fala, vocês não vão sentir mais, vocês não vão ser tentados. Nós vamos ser tentados. A cobiça faz parte da nossa carne. Deus não prometeu que a gente não vai ser mais tentado. Tem algum lugar na Bíblia que fala assim, não vai ser tentado? A oração do Pai Nosso fala assim, livrai-nos da tentação. Ela vem, mas que Deus nos livre da tentação, que Deus nos dê capacidade de enfrentar a tentação. Agora, o problema é o seguinte, a tentação, que é cobiça, ela vai nos atrair, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados. Nunca houve tanta facilidade, internet, em tudo, tem tentação em todo lugar, é barato, é fácil, é acessível, em todo lugar nós estamos sendo bombardeados, está dentro de nós, mas nós temos incentivos que vêm de fora para ajudar. Agora o problema é quando você acolhe, quando você permite que aquilo cresça dentro de você, porque olha o que ele fala, versículo 15, depois, havendo a cobiça concebido, é uma semente, ela tem que ser plantada, ela tem que ser nutrida, você tem que dar lugar. Você olha uma vez, não quero, mas você olha a segunda vez, você olha a terceira vez, você está concebendo alguma coisa, você pensa, eu quero aquela vinha, então você está concebendo. Quando a cobiça é concebida, ela dá à luz o pecado, aí você não consegue controlar mais, ela dá à luz o pecado, sendo, e o pecado consumado gera a morte. Esse versículo é muito bom para a gente entender o processo. E o último texto é 1 Timóteo 6, versículo 6, ele estava falando que nos versículos anteriores, está falando sobre homens corruptos, que acham que a piedade ou a vida espiritual ou a igreja é fonte de lucro. Isso é naquela época, né? Hoje acho que não tem esse problema, né? De pessoas usarem as coisas espirituais como fonte de lucro, né? Versículo 6, de fato é grande fonte de lucro a piedade com o quê? Contentamento, que é o contrário de ficar sempre cobiçando mais e mais e mais e mais. Versículo 7, porque nada trouxemos para esse mundo, nada podemos levar dele, tendo porém, isso aqui acho que é para outra época, né? Porque os homens do século 21 não conseguem isso aqui não, tendo porém sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em laço, muitas cobiças ou concupiscências loucas e nocivas, os quais submergem os homens na ruína e na perdição, o amor do dinheiro, raiz de todos os males, ok? Então, um pouco assim para a gente meditar sobre o mal que estava em Acabe. Vocês concordam comigo que tem um Acabe dentro de cada um de nós, né? Assim, aquele mal, aquela cobiça, que moveu Acabe naquela direção, o potencial para isso está dentro de cada um de nós. Senhor, que a Tua palavra possa nos instruir, possa nos educar, possa nos disciplinar, possa revelar o nosso coração. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos ser libertos da carne, nós precisamos andar no Espírito, nós precisamos ser livres das coisas que nos movem, ó Deus, para querer, mas ó Deus, não temos regras, não temos limites, mas que o Senhor fale com cada um de nós. Ó Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, que nós não podemos ser amigos desses desejos carnais e também ser amigos do Senhor. E nós sabemos que o Senhor e o Teu reino valem muito mais do que todas essas outras coisas, ó Deus, e que nós possamos viver isso, que o Senhor possa manter isso na nossa vida e no nosso coração. Pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana e até domingo que vem.